Governo, mas também desta Assembleia, para que não sejam rejeitadas iniciativas que visam garantir o que é de mais elementar: justiça, o direito à habitação para todas e para todos.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Burundi, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu não sei se há palavras, mas tempo não há de certeza para dizer tudo o que era preciso dizer sobre o PSD, que, além de ter votado contra sistematicamente as propostas do PCP em matéria de habitação, é exatamente o partido da lei dos despejos, da destruição do Iru, do abandono das populações em matéria de habitação e que agora fala como se fosse o campeão das políticas de habitação. Até parece pessoal de esquerda que veio para aqui reclamar. O que nós também não podemos deixar de observar é que é grave que aquilo que está hoje a acontecer não mereça da parte do Poder Central a resposta que deve, quando há milhares e milhares de pessoas que precisam de casa porque não têm uma habitação condigna, e esse problema vem de trás. Antes de haver crise pandémica, já havia problemas graves de habitação no país. Acrescenta-se a crise pandémica. Ou seja, além dos milhares de pessoas que não têm uma habitação condigna e que precisam de uma casa em condições humanas para viver, há milhares de pessoas que têm em casa e podem ficar sem ela. Há milhares de problemas de habitação que estão prestes a aparecer e que estão a aparecer agora. E quando nós colocamos a questão de se manter em 2021 o regime de proteção aos inquilinos que está hoje em vigor e que está em vigor até 31 de dezembro, e o PCP propõe que seja continuado para 2021, esta proposta de continuar para 2021 é chumbada com o voto contra do PS, do PSD e do CDS. Com o voto contra do PS, do PSD e do CDS. Portanto, nós propusemos essa continuidade para não deixar as pessoas desprotegidas já a partir de 1 de janeiro e os senhores quiseram que isso acabasse no fim deste ano. Os meios do Iru. Em relação aos meios e à capacidade de resposta do Iru, o Governo não deve deixar esta questão sem resposta e é importante tomar medidas imediatas para que, ao nível do Iru, haja a criação de capacidades para fazer face às necessidades, mas também a questão do reforço de verba do Porta 65 Jovem. PS e PSD, em conjugação, chumbaram a proposta de reforço de verba que o PCP apresentou e o esforço financeiro exigido aos municípios. Senhora Secretária de Estado, dos 6 acordos de colaboração concluídos que surgem na informação dada pelo Governo, com um investimento total de 486 milhões de euros...
Peço por concluir,
Sr. Termino, Sr. Presidente. Destes 486 milhões de euros de investimento total, 307 ficam para a fatura dos municípios. Senhora Secretária de Estado, isto não é maneira de resolver os problemas com a responsabilidade que incumbe ao Poder Central nos planos, nos termos da Constituição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estas últimas palavras do Grupo Parlamentar para dizer o seguinte. Entre a intervenção de lágrimas de crocodilo da Sra. Deputada Filipa Roseta e o comício 325 do Sr. Deputado Carlos Silva, que sacou do baú de vários que lá tem e que tem feito nesta Assembleia, eu gostava de fazer alguns comentários que me parecem muito importantes. O primeiro é, deixando de lado a enorme contradição, que me parece muito evidente, eu diria mesmo um mergulho na contradição da Sra. Deputada Filipa Roseta, cujo essencial neste debate foi pedir que o Governo se despache com o Programa Nacional de Habitação, curiosamente que só existe e cuja exigência só pode ser feita, porque existe uma lei de bases feita por este Governo e por este partido, que a Sra. Deputada e o seu Governo votaram contra. Eu acho que a Sra. Deputada tem que procurar mais inspiração e eu devo dizer que até estou surpreendido que não a tenha feito. Tem facilidade de o fazer e é quase insólito e estranho que não tenha feito e não tenha procurado essa inspiração. E, portanto, isso merece ser sublinhado. Mas merece ainda dizer, Sra. Deputada, que nas suas intervenções sobre esta matéria e sobre o Programa Nacional de Habitação e sobre aquilo que a Sra. Deputada diz que o PS nada fez, eu diria que há uma espécie de desejo grotesco que aquilo que não é nada assim, seja mesmo assim. Ou seja, eu explico, os ingleses dizem isto bem, é uma espécie de wishful thinking. A Sra. Deputada gostava que fosse assim, mas eu e o Grupo Parlamentar do PS não se intrometem em dores de alma. E a única coisa que vamos dizer, e que a Sra. Deputada, e que a Sra. Secretária já referiu, e eu quero sublinhar, é que o Partido Socialista não faz nenhuma travagem a todo o apoio e todos os meios e todas as políticas que tem feito no quadro da habitação.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem que concluir.
Nós não vamos parar com o apoio que temos feito. E termino, Sr. Presidente, só dizendo ao Sr.
Rapidamente, faz favor.
Ao Bloco de Esquerda, só uma nota, só ao Bloco de Esquerda, para dizer o seguinte. Eu acho, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha, que há uma linha, ou várias linhas, ou mesmo um muro que separa o Bloco de Esquerda do PSD. E eu, a minha alma cristã, continuo à espera que o
Bloco
de Esquerda volte ao
apoio
das políticas públicas de apoio à habitação que o Bloco de Esquerda contribui. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito sucintamente referir que, sem prejuízo daquilo que é a continuidade das políticas públicas de habitação que temos, que estão em cima da mesa e que foram aprovadas também para 2021, que certamente continuaremos e que apresentaremos aqui também o Programa Nacional de Habitação, mas que não vai suspender aquilo que é o investimento em habitação, há um compromisso, obviamente, e a disponibilidade de perceber quais são os instrumentos a curto prazo necessários para responder à pandemia, face à urgência e ao imediatismo de respostas para a população, para salvaguardar que todos têm direito à habitação. Isso é uma preocupação, estamos disponíveis para ver quais são os mecanismos mais eficazes de resposta à população, mas sem prejuízo disso eu quero mesmo salientar que não vai haver nenhuma suspensão daquilo que é a política pública de habitação e traremos a este Parlamento também aquilo que são os instrumentos que queremos rever, os instrumentos que estão neste momento em execução e alguns deles, nomeadamente o Porta 65 e tentando também responder aqui à questão que se colocou, no sentido de reformular o programa e de tentar dar uma resposta mais eficaz àquilo que
são
os problemas
dos mais jovens. Muito obrigado. Tem ainda a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. No final deste debate, gostava de retomar aqui o Guião de Reforma do Estado de 2013, onde PSD e CDS espelhava o seu mantra, e eu passo a citar: adquirem especial significado a reforma do Código do Trabalho e a reforma da Lei do Arrendamento pelo impacto que tem na mobilidade dos mercados laboral e habitacional. E vangloriava-se assim o governo das direitas do tapete que tirou a milhares de pessoas. Foi o próprio Tribunal Constitucional a pôr em causa alguns dos pressupostos destas leis insensíveis e até criminosas. Sr. Deputado Carlos Pereira, de facto o caminho tem que ser outro. E tem que ser outro quer nas questões habitacionais, quer nas questões laborais. E o Bloco de Esquerda não tem falhado a esse compromisso. Temos é alguma reticência relativamente àquilo que o Partido Socialista tem proposto no âmbito da mobilidade, quer na lei do arrendamento, quer na lei laboral. E esse caminho, sim, tem que ser alterado. O desafio que se coloca é de responder a quem cá habita e a quem cá trabalha. E a questão é, está o Partido Socialista disponível para finalmente responder e contrariar esta sonda de mobilidade que a direita trouxe ao nosso país? Isso sim é importante responder. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para concluir o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Senhora Secretária de Estado, Portugal tem mais de 100 anos de políticas públicas de habitação, mas não pode continuar a pensar, Senhora Secretária de Estado, como em 1918 e a construir sem critérios só para responder a modelos que muitas vezes não passam do papel. Vou citar alguns. Programas como Habitação ao Habitat, Porta ao Lado, Mobilidade Habitacional são apenas alguns exemplos que não sabemos de que é que se trata, não sabemos que efeitos práticos é que teve na vida dos portugueses. E sim, Sr. Deputado Hugo Costa, nós defendemos que quem não precisa de casa deve entregar a chave, Sr. Deputado. É verdade, porque não é possível continuar a sustentar famílias e mais famílias que deixam de precisar do apoio do Estado. E esse é um dos problemas do Governo. E esse é um dos problemas porque não temos, neste momento, casas para responder à classe média que vai precisar já em janeiro. É um problema de falta de fiscalização, é um problema de não conseguir acompanhar quem cumpre e quem não cumpre. E porquê é que não cumpre e de auxiliar quem precisa no momento em que precisa? É urgente alterar o paradigma da habitação pública em Portugal. Não pode continuar a ser uma habitação apenas e só para os mais desfavorecidos. Tem que ser uma habitação inclusiva que ajude as famílias quando elas precisam, que apoie, que auxilie, que dê a mão, mas que um dia as deixe caminhar sozinhas e lhes permita fazer isso. E aí, sim, entrega a chave. entrega a casa, porque a casa é necessária para outras famílias que tanto estão a precisar. E sim, Sr. Deputado do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, eu não consigo e nós não conseguimos perceber de que pressupostos é que os senhores deputados partem para invocar que são os senhorios que têm que continuar a sustentar e a apoiar aquilo que o Governo não faz. Quem não paga desde março de 2020, senhor deputado, e que conseguimos prorrogar até 31 de dezembro de 2020 os efeitos da cessação de contrato, mas não é possível continuar com este estado de coisas, senhor deputado. Porque de ambos os lados da relação jurídica de um contrato, há famílias que precisam das rendas para sustentar os seus filhos e todas as suas famílias. E isto tem que ser dito e os senhores deputados têm que partir de outro pressuposto, porque os senhorios não são o Governo, nem têm a função que o Estado tem, que é do Estado. Senhora Secretária de Estado, vou concluir, Senhor Presidente. Senhora Secretária de Estado, se o Governo não sabe como fazer, como até parece que assumiu aqui, olhe para os programas do PST, que são concretos, são sustentáveis e são de inclusão social. Muito obrigada.
Chegamos assim ao fim do primeiro ponto da ordem do dia. Vamos entrar no segundo ponto. Uma proposta de lei do Governo que procede à suspensão excepcional de prazos associados à sobrevigência e caducidade de convenções coletivas de trabalho e que estão associados também na discussão de três projetos de lei, um do PCP, um do Bloco de Esquerda e um dos Verdes.
E também um do Governo, está na outra página, na primeira página.
Já disse. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e Formação Profissional, Miguel Cabrita. Por favor.
Okay. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta que hoje aqui apresentamos vem suspender de modo transitório a contagem de prazos de caducidade e sobrevigência dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. O objetivo é claro e assumido. A negociação coletiva recuperou nos últimos anos dinamismo, mas durante a maior pandemia dos últimos 100 anos é importante agir preventivamente para impedir lacunas na cobertura da contratação coletiva. Assim, para um período excepcional, propomos uma resposta excepcional, a suspensão transitória durante 24 meses dos prazos associados à caducidade. E propomos que fiquem sujeitas a esta suspensão não apenas novas denúncias que possam surgir, mas também a contagem de prazos em processos já em curso. É, portanto, uma medida com impacto imediato e impacto preventivo. Imediato porque suspende os prazos de caducidade já em curso e que impactam sobre dezenas de milhares de trabalhadores. Mas, sobretudo, preventivo porque dissuade novas denúncias protegendo milhões de trabalhadores para permitir atravessar com estabilidade, com segurança, na negociação coletiva, o período de crise e de recuperação que atravessaremos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo tem vindo a lançar apoios sólidos e extraordinários de resposta à pandemia. Instrumentos de apoio às empresas, à manutenção de emprego, à proteção social e dos rendimentos das pessoas. A proposta que hoje aqui defendemos é a peça desta estratégia referente à defesa da negociação coletiva num período de reconhecida dificuldade. Os contornos singulares da crise pandémica e os fatores excepcionais que lhes estão inerentes justificam a prevenção de externalidades negativas sobre aspectos fundamentais do nosso modelo de relações laborais e do mercado de trabalho, como seja o diálogo social e a negociação coletiva. Porque a cobertura e dinâmica da negociação é influenciada por diferentes variáveis. Pelos ciclos económicos, claro, sendo as crises momentos de particular risco, mas também o enquadramento e a regulação legal ou uso de instrumentos como a portaria de extensão. Como todos recordamos, na primeira metade da última década houve uma acentuada perda de dinamismo da negociação coletiva. Foi fruto não apenas da conjuntura económica difícil, foi fruto também de uma estratégia deliberada do governo de então, PSD-CDS, para desvalorizar a negociação coletiva e para promover a instabilidade e a precariedade no mercado de trabalho. Esses tempos ficaram para trás. assistiu-se nos últimos anos a uma recuperação progressiva e sustentada, não só do número de convenções publicadas, mas também, em particular, da sua cobertura anual, que andou perto de 1 milhão de trabalhadores por ano.